Bom, começando o Hell Bells. Primeiro Hell Bells, programa dedicado à torcida do New Jersey Devils aqui no Brasil. Nós vamos destacar os três jogos da semana. Vamos destacar primeiro o jogo contra o Rangers, um jogaço contra o Rangers, uma verdadeira batalha mesmo do Hudson, que teve, vamos admitir, uma superioridade no primeiro período para o New York Rangers, mas o Devils jogou bem, né? Os dois times jogaram bem, fizeram um bonito jogo, né? Com graças a Deus, com a vitória do Devils no final, com o gol do shootout de Patrick Elias, que não se destacou muito na partida, mas, até porque estava vindo de contusão, mas graças a Deus fez deu um chutezinho ali colocado contra o paredão do Rangers, o Lundqvist, que fez uma partida sensacional junto com o nosso Brodeus, que pegou tudo no jogo, contou com a sorte também no overtime, não ter levado o gol do Gaborik, mas de uma certa forma o time jogou bem porque soube suportar a pressão do Rangers motivado, e foi dentro do Madison Square Garden, né? No primeiro período as duas defesas elas portaram bem, né? Tanto o Devils como o Rangers arriscaram, mas sem muito perigo, né? No primeiro período teve uma leve superioridade do nosso rival, porque ele arriscou mais, e a defesa do Devils estava tentando neutralizar as jogadas a partir da saída para o ataque do Rangers, né? E quando o Rangers conseguia furar o bloqueio, ficava aberto aquele meio, que ficava suscetível a atacadas do time do Rangers. No segundo período, a coisa ficou melhor, já teve mais oportunidades para ambos os lados, e o Brodeau e o Lundqvist começaram a trabalhar. O Zach Parise não jogou muito bem nem no primeiro, aliás, ele não jogou muito bem no jogo, ele não jogou nada no jogo todo, e no shootout ainda deu a tentativa dele foi frustrante, né? Mas a gente pode destacar que a defesa jogou bem e que o Brodeau fez um partidaço. O Pandolfo, para variar, no segundo período teve uma chance que eu particularmente acho que ele poderia ter tido uma técnica melhor, uma qualidade melhor. Se ele tivesse uma técnica melhor, uma qualidade melhor, ele tinha concluído bem. Mas ele recebeu na frente do Lundqvist, se eu não me engano, foi no final de uma penalidade. Ou que era favorável ao Devils, se eu não me engano, foi na hora que o Devils teve 5 contra 3 ainda no segundo período. E que o Devils não está sabendo aproveitar power play, que eu vou até falar já. Mas o Pandolfo deu uma verdadeira tacada de golfe para cima do Lundqvist. O Lundqvist nem viu o puck, ele estava na frente, entendeu? Ele errou total. Bom, falando do power play, no segundo período nós tivemos dois power plays pro Rangers, que o penalty killing do Devils funcionou bem com o Langenbrunner e o próprio Pandolfo. Pandolfo é muito importante pro Devils no penalty killing, porque ele é aquele jogador que fica esperando o puck ficar solto para poder levar, né, conduzir para o ataque para matar o tempo do power play do outro time. E o Langenbrunner, ele é muito brigador, né, raçudo, não é à toa que é o capitão do time, e fez um bom trabalho junto com os dois defensores, né? Falando do power play do Devils, é difícil, porque o Devils não tem um ataque que faça muitos gols. Ele tem uma defesa muito boa e um ataque que faz o trabalho dele, mas você não pode dizer que o Devils tem artilheiros em todas as temporadas desde 1995 que eu acompanho. Eu só me lembro de um artilheiro do Devils, não lembro nem se ele foi artilheiro na NHL, que foi Alexander Mogilny, número 89. E faz muito tempo isso. Mogilny depois foi pro Toronto, se acabou por lá. Mas voltando ao power play do Devils, não são jogadores que são matadores, mas o Devils tem um bom power play. E eu não entendo por que ele não está nesses últimos jogos contra o Rangers, contra o próprio Coyotes, que eu vou falar já, E eu não vi a partida contra o Colorado, ainda vou ver, né? Tô gravando esse programa aqui no sábado à noite, eu ainda não. Aliás, domingo de madrugada. Eu ainda não vi o jogo contra o Colorado. Eu acho que eu vou deixar para comentar o jogo do Colorado. É melhor comentar só na próxima semana. Mas o Devils não tá se portando bem contra o Rangers. O power play de 5 contra 3 cara, foi foda. Ver que o Devils tinha 5 contra 3, tava tentando encaixar uma jogada. A defesa do Rangers não é essas coisas todas, mas mesmo assim, o Devils não chutou para ninguém desviar na frente do goleiro. E aí, o Rangers, logo depois dessa penalidade contra eles, teve um a favor. Se eu não me engano, foi o do Zajac, se eu não me engano. Não, do Ralston por tripping, né? Derrubou lá o jogador com o taco. E o Devils conseguiu de novo, mas já com mais ajuda do Brodor, conter, né? Fazer um bom penalty kill. Terminado o segundo período, no terceiro período, os dois times foram para o tudo ou nada. Aí realmente o Brodor fez um partidaço e o Lundqvist também. O Lundqvist está de parabéns também, pegou muito o Brodor, mais ainda. No total, se eu não me engano, foram 51 chutes que o Brodor parou contra 47, se eu não me engano, do Lundqvist. Eu até li uma reportagem que foi um dos jogos que teve mais tacadas que terminou em 0 a 0. Né, não sei se todos os tempos, mas tá por aí. O ataque do Devils ele funcionou bem no segundo período, né? Aliás, no terceiro período, é claro que faltou o gol, né? E o do Rangers também tava. O time do Rangers estava bem incisivo também. O Devils ele estava fazendo muito aquela jogada que é característica dele de mandar o puck lá para frente. Um dos forwards do Devils, seja ele o Zajac, o Bergfors, o próprio Zach Parise, o Elias. Bem que o Elias, ele não notei que ele estava jogando muito bem, não estava muito ligado no jogo. O Parise jogou muito bem o terceiro período, né? Para compensar o primeiro e o segundo, com garra, o Zedek também. O Bergfors também jogou bem. O Bergfors ele jogou bem contra o Rangers e não jogou nada contra o Coyotes. O Langebrunner não precisa nem falar, né? Byron Rawson também estava jogando muito bem. E no terceiro período o Devils foi pro ataque, se eu não me engano, o Devils chutou mais a gol, deu mais shots no terceiro período do que o Rangers, que estava dominando nessa parte do shots. Mas mesmo assim o Devils não teve a sorte, não conseguiu furar o do goleiro Lundqvist. Sim, a jogada que eu estava falando. Ele manda para frente para um atacante dos Devils pegar. Ele pega e tenta nas bordas ganhar, que o que aconteceu muito nesse jogo, ganhar, aliás, a batalha nas bordas, um jogo muito truncado. E ele manda para trás para um defensor tentar bater pro gol. E quando ele dá o shot, alguém desviar, né? Essa é uma jogada característica do Devils. Outra jogada característica do Devils, você que nunca acompanhou um jogo, mas é o contra-ataque. O Devils ele toma o puck na zona neutra, né, que é a nossa famosa armadilha da zona neutra, que o time ele é conhecido por todos por causa dessa armadilha da zona neutra, e com um ataque muito rápido, na maioria das vezes uma triangulação, ele consegue fazer o gol no contra-ataque, né? Pronto, finalizado o terceiro período, vamos para overtime, onde os dois times foram muito francos, foram para cima, mas a melhor chance, eu acho que o Devils teve uma chance lá, mas eu não, nem me lembro com quem, mas foi muito, não levou tanto perigo, mas a que levou mais perigo foi do Rangers com o Marin Gaborik, que ele pegou um rebote lá, foi para um pouco para trás da linha do gol, ele bateu para trás a bola, o puck pegou no nas costas do Martin Brodeur e o puck ia entrando, se eu não me engano, pegou na trave direita e aí o defensor do Devils chegou espanando, né? E no shootout, o Rangers ridículo, o Devils obrigação de ganhar, ainda suou ainda para ganhar. O Rangers ele tem um, eu sei que não é né, a minha parte ficar falando do Rangers, mas o shutout do Rangers é muito fraco. O Marin Gaborik, ele na hora dele eu pensava que vinha uma jogada bonita, um drible, e ele deu um totalzinho tentando, eu acho que passar pelo five hole do Brodeur, mas muito fraco. O melhorzinho foi, se eu não me engano, o Dubinsky, que aí o Brodeur fez uma defesa que sensacional com a luva. E logo depois, eu acho que foi o Elias que fez o gol da vitória. Ele partiu para cima e um pouco antes, assim, do que onde todo mundo faz o drible, ele bateu colocado na direita do Lundqvist. Aí só comemoração, 1-0 Devils, chupa Rangers. É sempre bom ter uma vitória em cima do Rangers, porque dá moral pro grupo. Aí o Devils vai para onde, né? Segunda partida da semana contra o Coyotes, vai pro deserto do Arizona, ainda com os desfalques de Clarkson, o Martin, Paul Martin, sim, Paul Martin e Daniel Zubrus, que tá fazendo uma falta danada também. O Clarkson tá fazendo a falta porque é aquele jogador raçudo, ele é meio Ovechkin. Mas, tipo, ele tem 100% da raça do Ovechkin e tem 30% da habilidade do Ovechkin. Se ele tivesse 100%, seria ótimo. Pelo menos 90% seria ótimo. E o Devils viajou para o deserto do Arizona para enfrentar o Phoenix Coyotes. Phoenix Coyotes, que não tem muita tradição de ser um time bom, mas nesse ano tá detonando, principalmente em casa. E conseguiu fazer uma bela partida aproveitando os erros do Devils. E foi mais objetivo. Conseguiu a vitória por 4-3. Comentando, eu assisti esse jogo todo. O Phoenix Coyotes ele começou para cima. O Devils esperou. Depois o Devils equilibrou. Principalmente depois que entrou. Começou a entrar a segunda linha do Devils. Aí as coisas ficaram melhores. O Elias, o Ralston. E não me recordo quem foi que jogou com eles na terceira linha, mas eu não estou me lembrando aqui. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Não, me lembro. Eu sei que jogou muito bem a segunda linha e conseguiu neutralizar um pouco o Coyotes. E quando o Devils estava sendo melhor. Aliás, Rodney Pelley jogou. Rodney Pelley, lembrei que jogou com Brian Ralston e com Patrick Elias na segunda linha. E quando o Devils estava melhor, cara, no jogo, no primeiro período, com a bobeira da defesa, o cara pegou o puck lá, saiu levando todo mundo e marcou. Mas se eu não me engano, foi o Miller, se eu não me engano, o primeiro gol, né? Acho que foi. Não. Não, minto. Esse foi o segundo gol. O primeiro gol do Coyotes foi o Yandle, que arriscou lá e o cara deu aquele totalzinho. O Lombardi do Phoenix Coyotes deu um totalzinho lá e desviou para dentro do gol. E o segundo gol, sim, né? Que foi logo depois de um power play pro Coyotes, que o Devils neutralizou mais uma vez. Eu tô dizendo, o penalty killing do Devils está muito bom. O power play não está bom. Mas eu sei que o cara pegou, depois de um face-off na zona de ataque do Devils, o cara roubou o puck e sozinho correu o Miller, se eu não me engano, esse cara jogava na WHL no Chilliwack Bruins. Ele é um rookie, eu acho que é um rookie. Se não for rookie, tá na segunda temporada, eu não sei. Eu sei que ele pegou com muita velocidade, conduziu o puck e fuzilou o Brodeur. No segundo, aí terminou o primeiro período, o Devils em cima, mas sem fazer o gol. No segundo período, coisa já melhorou pro Devils, só deu Devils, o Phoenix Coyotes só deu um shot a gol e o Devils conseguiu empatar. Primeira jogada de gol do Devils foi o Brian Ralston, que recebeu um passe maravilhoso de Rodney Pelley. E conseguiu fuzilar o Brisgalov. O Rodney Pelley estava na defesa e enxergou o Ralston na frente deu passe o Ralston, que já há 10 jogos e não fazia gol. Eu até postei, acho que no Twitter do New Jersey Devils Brasil, que ele estava há 10 jogos sem marcar um golzinho, né? Não pontos, mas um golzinho, e coincidentemente ele fez 2 nessa partida. Mas vamos lá, ele recebeu o passe do Rodney Pelley e tipo um breakaway na frente do Brizgalov, ele mandou para dentro. O Brizgalov nem se mexeu. E logo depois, assim, um pouco depois, pressão do Devils direto, um puckzinho ali, eu acho que de power play, né? Não sei se foi de power play ou foi logo depois do power play, eu não me engano, é que eu tô sem os dados aqui. Mas o puck sobrou pro Travis Zajac. E o Travis Zajac olhou, ele tava bem em frente à rede, ele olhou, deu aquela olhadinha pro Brizgalov e fuzilou, marcando 2-2, um belo slap shot. Quando eu pensei que o Devils ia detonar no terceiro período, o Coyotes, com um bom ataque de Winnick, ele cruzou aquele puck ali para dentro da área do Devils, né? As coisas de futebol para dentro da área, não, ali para a zona de ataque, aquele puck cruzado para alguém dar um totozinho, e quem deu o totozinho? Mark Fraser, defensor do Devils. Aí é foda. E o Mark Fraser, além de fazer o gol, né, que foi dado para o Winnick, né, porque não existe gol contra no hockey, além de ter feito o gol, ele ainda fez uma penalidade, se eu não me engano, de hard sticking no Winnick, que nem comemorou, porque ele caiu no chão na mesma hora, com uma tacada na cara que ele levou do Mark Fraser. Que o Mark Fraser, para mim, é o ponto negativo da defesa do Devils. Se eu não me engano, ele é novo ainda, mas ele não está nem aos pés do Paul Martin, nem de Colin White, muito menos do Johnny Oduya, seleção sueca. Eu até não entendo porque que o Oduya é sueco com aquele nome. Mas está muito abaixo do nível dos outros defensores. O Mark Fraser é bruto. Se eu não me engano, ele até brigou hoje. Eu acho que ele está mais para Larac, né, o mito do Montreal Larac. Eu acho que a versão Larac do Devils é o Mark Fraser. Se eu não me engano, ele fez um gol, foi muito comemorado, saiu até reportagem no New Jersey Star-Led, que é o jornal que cobre o Devils melhor, né? E o Mark Fraser foi para a penalidade, foi para o banco de castigo. E de lá ele viu a coisa piorar para o Devils, porque no power play, numa bela jogada do Phoenix, bem trabalhada, o puck sobrou pro Mikalek pegar um slap shot da linha azul, e fuzilou o Brodor 4-2. Eu até postei aqui, parabéns Fraser, no blog njdevilsbr.blogspot.com, tem as análises a prévia. E o Devils estava perdendo por 2. Isso, eu acho que faltando 15 minutos para o fim. Bom, eu como bom torcedor ainda achava que dava, né? E o Devils foi para cima, uma correria danada, puck para frente, tentar pegar na borda para poder fazer uma bela jogada. Tentou uma vez com o Ellison um chute lá, uma boa chance, mas ele até bateu certo, mas o Brizgalov foi muito bem no terceiro período. E na única falha do Brizgalov no terceiro período, o Ralston deu um bombão lá da linha azul, bem despretensioso, ele estava de costa pro puck, aliás, pra meta do Brizgalov, ele bateu para trás. Se ele deu um giro rápido. E o paredão russo, eu acho que não se ligou. Estava pensando na vodka em Moscou. E o puck entrou. Né? Eu até tinha apostado que o Dean McCammon tinha completado. Está até errado no blog. Mas o puck entrou foi direto, porque o Dean McCammon estava do lado. O Devils ainda poderia ter levado um gol, se eu não me engano é Peter Prusha, eu acho que jogou no Rangers já. Ele teve uma chance dos diabos para fazer o gol, mas eu acho que o Prusha não é a função muito dele não, ser goleador. E aí o Devils terminou a partida, foi para cima, tirou o Brodor no final lá, botou um extra attacker. Tinha Elias, Paris, Zajac, Langenbrunner, Aí ficou o Green e o Oduya. Só os melhores do Devils, mas mesmo assim não deu. O Coyotes também não aproveitou o Empty Netter para fazer, você vê. E o final no deserto do Arizona foi 4-3 para o Coyotes. Eu vou procurar ver o jogo contra o Colorado Avalanche, que eu não vi, mas o Devils perdeu de 3-1, segunda derrota na viagem que o Devils fez na pelo deserto ali do, aliás, pelo deserto não, pelo pela Conferência Oeste, certo? E o Devils nessa segunda-feira, se eu não me engano, esse jogo vai ser à tarde. Eu até ver como eu vou poder acompanhar para estar passando para vocês o Islanders, que esse jogo vai ser no Nassau, lá em Long Island. Bom, vamos para a campanha dos Devils aqui, certo? Atualizado já depois do jogo do Colorado. O Devils tem 46 jogos, 32 vitórias, 13 derrotas e tem apenas uma derrota no overtime. Um time que tem só ganha de um gol, tem muita gente que critica, mas é um time regular, com uma boa defesa, levou 101 gols, fez 131 gols, né? Tem 65 pontos, está em primeiro da Conferência Atlântica, com 46 jogos, né? Só quem está pau a pau com ele, ao meu ver, é o Buffalo Sabres, que também tem 46 jogos. O Washington Capitals também está bem, porque o Washington Capitals tem 47 jogos também, só tem um jogo a mais, mas tem 64 pontos. E o Devils vem de duas derrotas, vamos esperar que contra o New York Islanders, que tá motivadaço, vem de três vitórias e vai jogar em casa. Eu espero que o Devils faça uma boa partida em Long Island. O Islanders, que é freguês eterno do Devils, eu sinceramente não me lembro quando foi que o Devils perdeu pro Islanders, não me lembro. Lá em Long Island, acho que o mando do Islanders contra o Devils, acho que não funciona bem, porque eu não me lembro mesmo, sem desmerecer o time do Islanders, ok? Mas eu acho acho que segunda-feira, se Deus quiser, dá Devils, ok? O Devils é primeiro da Conferência Leste, 65 pontos, escapou o Chicago Blackhawks e o San Jose na Conferência Oeste pela President's Cup, escaparam um pouco, já tem 5 pontos na frente, né? Deve estar ficando meio para trás, mas o importante é ele estar tá nos playoffs, tá bem, tá com moral de ficar em primeiro lugar e ir para a Stanley Cup com moral, né? Pegar o oitavo, que coincidentemente agora é o New York Islanders, o Montreal do Canadian pegou um pouquinho de beco aí. Mas é isso aí. Vamos esperar que o Devils faça uma boa partida na segunda-feira contra a equipe do Islanders e reencontre os caminhos da vitória. O Devils, daqui a 2 semanas, ele já vai poder contar, né, segundo o site oficial, com o David Clarkson e o Paul Martin. Se bem que o Paul Martin, ele foi convocado para a seleção canadense e ele está trabalhando na recuperação. Não sei se ele não sei se ele volta ainda para jogar com o Devils ou ele vai voltar só nas Olimpíadas, certo? Não, realmente não sei. Essa semana agora que vem, o seu Hell Bells, eu vou procurar me inteirar aqui, vou comentar o jogo contra o Avalanche, que eu vou procurar ver, que eu ainda não vi. O jogo contra o Islanders na segunda-feira, que vai ser à tarde mesmo. Vai ser 4 horas horário de Brasília, 3 horas horário de Fortaleza. 7, aliás, na quarta-feira, dia 20, ele vai pegar em casa o Florida Panthers, que da última vez que pegou o Devils, acho que foi 4-0 pro Florida Panthers. Não me lembro bem, ficou 4-1. Eu sei que o Panthers ganhou do Devils da última vez. E sexta-feira, amigo Igor Veiga e Bruno Sader. Atenção, sexta-feira tem no Prudential Center Devils e Canadiens, esse jogo provavelmente vai ter uma coberturazinha completa, porque contra o Canadiens é especial o jogo. E sábado ele vai de novo a Long Island. Esse jogo eu não sei se vai dar para comentar, porque eu gravo no sábado. E eu, sábado, eu não sei se vai dar para assistir. Mas se eu não conseguir comentar esse jogo contra o Islas no sábado, eu comento na outra semana, na outra edição do Hellbells. Bem, galera, chegou ao fim. Eu vou. Esse é o primeiro programa. Quem estiver perdendo tempo escutando esse programa, fique ligado aí que essa é a primeira edição. Vou tentar fazer ele semanalmente, rapidinho. Só os comentários. Eu não sei se ele ficou longo, não estou marcando aqui, mas eu vou tentar fazer sempre que posso, entendeu? Eu queria agradecer ao povo aí do Centerize, do Fórum Centerize, que está dando maior força. Eu criei o Twitter do Devils e o blog do New Jersey Devils Brasil, né? E o do Twitter New Jersey Devils Brasil também. E eu gostaria até de quem é torcedor do Devils, que acompanha os jogos, que me ajude, né? Deixe lá um comentário no blog. NJDevilsBR.blogspot.com, que você acompanha também, para você comentar lá também, para não ficar dependendo só de mim. Vamos fazer o blog crescer. Aí, mais uma vez, agradecendo aos amigos aí do Centerize Fórum, do Fórum Centerize, estou muito americano, o Fórum Centerize. E é isso aí. Vamos prestigiar o hockey em língua portuguesa, amigos. Muito obrigado aí e um abraço a todos. Thank you.